Para termos uma visão panorâmica do que se passa atualmente no mundo, gostaria de vos convidar para a leitura de uma tradução de um artigo da Anna von Reitz, a fiduciária para os Estados Unidos da América, cujo título é o Vamos Rever a Matéria Antes do Teste, datada de 19 de setembro de 2022. Lição número 1. Os Estados da América têm sido ocupados pelos seus próprios militares desde 1863. Esse exército é, em grande parte, comandado e mal orientado por um dos nossos subcontratantes federais, uma corporação territorial britânica que faz negócios como os Estados Unidos da América incorporados. É para sua vantagem económica a promoção da guerra constante e o contínuo reinvestimento no desenvolvimento tecnológico militar e o expansionismo militar. A guerra constante significa segurança de emprego e oportunidades de investimento para o pessoal militar. A guerra constante e a preparação para a guerra significa mais dinheiro para os empreiteiros da defesa. E desde que os militares têm gerido as coisas através da sua empresa de serviço civil, têm estado à vontade para votarem mais e mais e mais gastos de defesa, que permitem a estes intervenientes estabelecer mais de 900 bases militares por todo o mundo. Lição número 2. A América não só tem sofrido a ocupação pelos seus próprios militares, desde a Segunda Guerra Mundial, como tem ocupado a maior parte da Europa, Japão e também as antigas nações da Commonwealth. Assim, tal como estão a testemunhar, a Europa está a cortar a sua própria garganta ao sancionar a Rússia por causa de uma guerra forjada pela OTAN na Ucrânia, ao estabelecer mais de uma dúzia de laboratórios de guerra biológica na Ucrânia. Tenham em mente que a Europa não tem grande escolha no meio disto. A Europa está profundamente em dívida para com os Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que estão ocupados pelos Estados Unidos da América. E todos cometem o erro de chamar os Estados Unidos da América pelo nosso nome, América. Por essa razão, nós, americanos, somos culpados pela manipulação dos nossos militares pelos britânicos. E não é difícil para os britânicos distorcerem os nossos militares da forma como quiserem, porque uma empresa municipal britânica, a Serco, está a agir como o seu patrão. Lição número 3. A nota da Reserva Federal é um IOU, as iniciais cuja tradução literal é Eu Devo-te. E difere da nota promissória por não ser um instrumento negociável e por não especificar os termos de reembolso. É também um certificado militar provisório de moeda. As receitas militares são como o dinheiro do monopólio, emitidas em bases e dentro de acampamentos para funcionarem como pertença moeda nacional, dentro do domínio militar e por pessoal militar. Porque nunca tiveram qualquer autoridade para emitir uma moeda americana real, a Força de Ocupação Militar dos Estados Unidos da América emitiu notas da Reserva Federal como moeda, a ser utilizada como um certificado militar provisório dentro dos territórios ocupados. Note-se a palavra territórios. Quando conquistaram a Europa na Segunda Guerra Mundial, as suas notas da Reserva Federal tornaram-se a moeda de reserva da Europa, do Japão e dos países da antiga Commonwealth. Todas essas moedas nacionais tinham de ser trocadas em notas da Reserva Federal para poderem negociar com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Assim, mais de 70 anos depois, estamos diante do espetáculo de dois sistemas monetários concorrentes baseados nos IOU. Eu devo-te um certificado militar provisório. Os dois sistemas monetários concorrentes são as notas de taxa variável e flutuante
Floating rate note.
e o euro. No entanto, todos sabem que estas duas moedas são receitas militares e que, num piscar de olhos, o euro será sacrificado. E é exatamente isso que estamos a observar. É exatamente isso que os britânicos tentaram evitar com o Brexit. Recuar para a sua própria moeda nacional, a libra esterlina britânica, de modo a deitar borda fora o euro em perigo, bem como todas as responsabilidades inerentes. Lição número 4. Como certificado militar provisório emitido por uma organização militar mundial, a nota de taxa variável e flutuante é uma moeda de sangue, baseada na energia humana, na criatividade, trabalho e corpos físicos. Revejam o meu livro Blood Money para uma explicação mais extensa de como as moedas baseadas em trabalho diferem da moeda baseada em bens físicos. A principal diferença funcional é a elasticidade. A moeda baseada em bens físicos é relativamente fixa porque a quantidade de qualquer bem é finita. A moeda baseada no trabalho humano, poder cerebral, capacidade de desempenho e outros méritos tangíveis e intangíveis é potencialmente infinita. Os países com pequenas populações têm uma vantagem quando usam moeda real apoiada em ativos físicos. Os países com grandes populações beneficiam da utilização da moeda de sangue. Isto significa que a Grã-Bretanha beneficia da moeda baseada em ouro e prata, enquanto que a China, por exemplo, beneficia de uma moeda baseada no trabalho humano e na criatividade. A América, com uma população numerosa, mas não gigantesca, pode oscilar em ambos os sentidos. A Rússia também pode oscilar em qualquer dos sentidos. Isto cria uma situação em que os países com uma grande população procuram maximizar o valor da sua força de trabalho. Ao mesmo tempo, os países com recursos naturais e grandes reservas de ouro e prata veem essa postura com maus olhos. É a situação clássica de quem surgiu primeiro, a galinha ou o ovo. Qual é mais importante, a matéria-prima ou a habilidade de construir? Ora, ambos são necessários para construir qualquer coisa. O que acha? Os russos associaram-se com os países de grande população e apoiaram os BRIC. Enquanto que os Estados Unidos da América enrolaram-se sobre si mesmos, não querendo abdicar da sua hegemonia acolhedora, porém também não desejam ficar isolados. E a Grã-Bretanha, como sempre, está a fazer o papel de mestre das marionetas. Este é o panorama para a Terceira Guerra Mundial. Reze para que alguém com um verdadeiro cérebro chegue ao poder nos Estados Unidos da América incorporados. Quem pensa ter sucesso a combater a inflação gastando mais de 700 mil milhões de dólares a crédito, certamente não se qualifica para a missão. Lição número 5. Para sobrevivermos a isto, temos de usar o nosso cérebro e as nossas vozes, apoiando a restauração do nosso governo público. Lembre-se, os militares não têm autoridade para emitir moeda verdadeira. Só os Estados da União têm esse direito e esse dever. Portanto, é imperativo para o bem de todos que o verdadeiro governo público americano se levante e emita uma nova moeda nacional apoiada em ativos. E é imperativo que os interesses militares ocupantes nos apoiem e respondam ao apelo do governo civil e público, a quem supostamente devem defender. Lição número 6. Não existem nenhumas dívidas nacionais e nem existem substanciais déficits de trocas internacionais. Existem práticas contabilísticas desonestas que fazem parecer que as dívidas nacionais e os déficits de trocas existem, mas de facto não existem. Num sistema monetário de crédito e dívida, cada dívida é imediatamente satisfeita com um crédito de resposta. Se você não colocar o crédito no livro da contabilidade e não equilibrar os livros, irá parecer que há uma dívida. Mas o que os vigaristas realmente estão a fazer é a usar o crédito por fora do livro, como uma gigantesca reserva de fundos ilícitos para si próprios, para propósitos ilícitos, em especial o suborno político, e também como uma gigantesca reserva de investimento que alimenta de volta essa reserva de fundos ilícitos. A consequência disto é a seguinte: as pessoas estão a ser tributadas tanto pelo crédito real que já pagaram, como pela ausência desse crédito nos livros, juros sobre a dívida. E toda a gente está a sofrer por causa disto. A cura óbvia é ser honesto e fazer a contabilidade corretamente. Muita da gente que lucra com o maior desfile carnavalesco de sempre não querem acabar com esta farsa, por razões óbvias. Porém, há muito mais gente a assistir que precisa que este carnaval acabe. E acabe agora. Lição número 7. A América não é uma democracia. A América é uma federação de Estados republicanos soberanos. Democracia é o território britânico dos Estados Unidos. Por isso, toda esta máquina de guerra, roubo e desinformação não foram promovidos pela América. Muitos americanos iludidos e enganados participaram nela, sem o saberem, e alguns criminosos beneficiaram-se a si próprios de forma incrível. Mas não é o povo americano que o faz. Os responsáveis por isto tudo são os conservadores britânicos que substituíram os legítimos Estados americanos pelo seu governo territorial. Há 3 anos, o apelo foi lançado para reunir os Estados da União, e milhares de americanos responderam a esse apelo. Hoje em dia, o governo civil, o legítimo governo público deste país, está ativo e com o estatuto de Assembleia Geral em todos os 50 Estados. O governo militar que tem sido providenciado para nós na base da emergência já foi notificado do facto dos seus verdadeiros empregadores estarem de volta ao bairro, à jurisdição do solo e terra. Resta saber se os militares dos Estados Unidos da América responderão ou não à chamada, se corrigirão a contabilidade e se farão o que é correto ou não. Até agora, os militares têm agido como peões num esquema comercial britânico para matar e ou reivindicar milhões de pessoas inocentes como propriedade. Este esquema, embora tenha causado danos horríveis a este país e a muitos outros, simplesmente falhou. Lição número 8. Os americanos precisam desesperadamente de se juntar com corações e mentes para pôr fim a esta situação. Ainda vos resta alguma pergunta?